A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Por que dentro das organizações tantas pessoas se sentem desanimadas e temerosas quanto ao futuro? Por que o desespero aumenta à medida que os métodos passam mais breves e mais caros a cada tentativa de melhorar? Por que os esforços para criar uma mudança organizacional duradoura e significativa resultaram em tantos fracassos? Nós e nossas organizações existimos num mundo de atividade evolutiva constante. Por que a mudança é tão estranha às organizações humanas? Por que a produtividade e o desempenho das organizações e das pessoas são tão imediatistas nos dias de hoje? Por que as organizações que são compostas por processos e indivíduos, entidades vivas, portanto espirituais, não possuem pensamentos, vontades e sentimentos alinhados? Trecho do livro Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal é o mais novo título da dupla Ilnari Marinho e Marcos Mendes, nossos entrevistados de hoje no programa. A obra publicada pela editora Umeara questiona os motivos de tantas pessoas dentro das organizações se sentirem desanimadas e temerosas ao futuro, abordando ainda as diversas mudanças pelas quais as organizações passaram ao longo do século XX e como manter a motivação tem sido um dos grandes desafios das instituições no tecnológico século XXI. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje o Autores e Ideias recebe eles que fizeram um lançamento em Fortaleza, lá na Federação da Indústria do Estado do Ceará, FIEC, Marcos Mendes da Rocha e Ilnari Marinho Targino. Eles são autores do livro Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal. Sejam bem-vindos.
Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Lilian. É um prazer nós estarmos aqui falando do nosso grande trabalho que foi esse lançamento.
Boa noite, Ilnari.
Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Boa noite, Lilian. É um grande prazer estar aqui, uma alegria mesmo estar aqui falando desse livro que foi lançado dia 26 passado, lá na FIEC.
Meninos, eu quero muito que vocês contem para nós, leitores, o que, que a gente pode esperar dessa publicação.
Olha, Lilian, é uma viagem, né? Foi um encontro, né? Ou seja, do Marcos com o Ilnari, das nossas experiências, né? Ou seja, no mercado profissional, nas grandes organizações e organizações internacionais. Então, quando nós conversamos, né, ao longo desses anos, ou seja, houve aquele tema, por que que as empresas hoje, existem tantas empresas que fecham, né? Empresas hoje que estão em dificuldades, as pessoas hoje possuem, né, ou seja, um desânimo, né, profissional a nível de futuro, e nós resolvemos juntar um pouco dessas nossas experiências e começamos a entender. Tudo começa com a motivação. Nossa, né? Motivação pessoal, na família, em casa e no trabalho. Porque para você modificar uma organização, você precisa estar motivado para isso, para você transformar a organização. Então, nós começamos com o fato da motivação humana, pessoal, e fomos trilhando esta pessoa motivada para poder desenvolver a organização. E aí o Marcos me completa mais nesse tema, que foi a parte que trouxe também um olhar nesse aspecto.
É realmente o que o Ilnari está colocando, né? Nós unimos, né, o nosso trabalho, né? Ambos no trabalho corporativo de muito tempo, né? Tanto o Ilnari como eu, tanto internacional como nacionalmente, né? A gente atende todo o Brasil. Sentimos essa necessidade. Nós observamos que as organizações, na maneira que estão trabalhando atualmente, né, continuam trabalhando, essa visão muito mecanicista, essa visão muito capitalista, não está levando muito a resultados positivos. Então a gente observou que existem algo a mais, alguma coisa intangível em tudo isso que a gente precisa olhar, que é o coletivo. Olhar essa parte social, o coletivo, que seria o espiritual, inserir a espiritualidade nas organizações.
Eu estou muito curiosa sobre esse tema e a gente vai falar sobre isso, mas a princípio eu quero muito entender como é que esse livro, Desenvolvendo as Organizações, uma abordagem transpessoal, publicado pela editora Umehara, ela foi concebida, né? Porque é um livro que leva os aspectos da psicologia transpessoal para o universo corporativo. De cara, aparentemente, um tema bastante paradoxal. Explica pra gente como é que surgiu a ideia da publicação, Yonari.
Há anos atrás, nós dois fizemos uma pós-graduação em psicologia transpessoal. E nesse tema foi abordado algo falando sobre o ser coletivo, sobre o ser humano. Então, o que acontece? Daí nós tivemos a ideia, né, na apresentação do nosso TCC, de abordar a nossa experiência, né? Tanto o Marcos quanto o Yonari, que vem, né, de empresas, né, ou seja, de organizações, resolvemos, ou seja, desenvolver um trabalho. No meu caso, eu fiz uma pesquisa, ou seja, entrevistas com funcionários, né, ou seja, com colaboradores da empresa na época que eu estava trabalhando, para entender o que é que faz falta. O que é que elas fazem felizes na organização? E aí elas foram me dando todos os subsídios, e eram subsídios que eu já sabia, mas foi uma confirmação. Confirmação do que as fazem feliz, que não é somente salário, mas toda a questão de como elas estão integradas no seu trabalho, né? Ou seja, com seus objetivos, o que é que as torna feliz para acordar, mesmo ganhando um salário mínimo, mas o que fazem é estar feliz nas organizações. E para mim foi uma contestação quando nós identificamos que ela tem que estar integrada. E aí, dessa forma, tínhamos ali uma informação rica que nós resolvemos também trazer para as pessoas. Olha, não é só dinheiro que move as pessoas, a gente tem que estar feliz dentro das organizações. Então, comecei a fazer esse olhar coletivo, né, uma empresa que ela tem o seu papel na sociedade, no desenvolvimento e empoderamento do conhecimento das pessoas para que elas sejam capazes de continuar um legado, desde a sua origem, desde os seus fundadores, para que essa empresa torne-se sólida e próspera no futuro.
Marcos, e é possível falar de um trabalhador feliz?
Sim, com certeza é possível sim falar sobre isso quando a gente consegue integrar, equilibrar os níveis da empresa, vários níveis da empresa, desde a parte do propósito da empresa. Por que que a empresa existe e motiva isso, motiva os colaboradores, os trabalhadores? E essa motivação dos trabalhadores, nesse nível de relacionamento que existe, acaba motivando, acaba completando a parte dos processos, a parte física, a parte das vendas, motiva muito o colaborador. Esse é o grande diferencial quando a gente fala em inserir uma espiritualidade. Na verdade, são valores construtivos. Mostrar os valores construtivos, morais que existem, por exemplo, ética, honestidade, a felicidade, trabalho em conjunto, a coletividade, isso são valores construtivos, isso motiva demais.
Bacana. Aí é que entra a psicologia transpessoal. Gente, quem é que explica para os nossos ouvintes o que que é psicologia transpessoal?
A psicologia transpessoal, ela nasceu, como ela hoje é a quarta força da psicologia. Ela nasceu principalmente de um psicólogo chamado Pierre Weil, que é onde foi o psicólogo que fundamentou, né, todo o nosso trabalho, toda a nossa obra com suas teorias. E essa psicologia transpessoal, ele trouxe esse olhar coletivo, porque a psicanálise e a psicoterapia, né, do Freud, de anos, né, ela tratava as doenças, né, internas do ser. E o Pierre Weil começou a conectar todo o trabalho do coletivo. O coletivo são as pessoas no seu ambiente, na sua família, ou seja, todos integrados. E aí o trans é fora, o trans é externo, é aquele meio onde nós estamos inseridos.
Bacana. E aí, pensando nesse coletivo, né, empresa em que nós trabalhamos, aí um grande conjunto de pessoas, cada um com as suas diferenças, mas que estão trabalhando de alguma forma para um ponto em comum, todas elas, né? Bom, e aí é que entra, portanto, a importância de se pensar nessa psicologia transpessoal para o ambiente corporativo. Mas aí eu quero que vocês nos expliquem, né? É válido? Em que momento é válido pensar nessa psicologia transpessoal dentro da empresa?
Quando nós estamos falando, assim, do transpessoal dentro da empresa, como o Yonari já comentou, né? O transpessoal é aquilo que está além da pessoa, né? Vai além do ego, do eu, é o coletivo. Quando a gente analisa e verifica que uma empresa é um ser coletivo, ela é composto de individualidades. E isso forma o que a gente chama de uma egrégora. Egrégoras são as energias, são os pensamentos, as vontades coletivas. Então, quando a gente consegue trabalhar com essa empresa como se fosse um ser vivo, um ente vivo de fato, uma célula viva, a gente consegue enxergar essas diferenças e consegue trabalhar com todos os colaboradores, com os clientes, os fornecedores, com a sociedade. Na verdade, é um olhar holístico. É olhar o todo.
E esse olhar é muito diferente daquele olhar que visa só o lucro, né? Então eu acho que há uma grande... Eu não sei, eu quero muito saber de vocês. Como é que é a recepção desse discurso dentro do ambiente corporativo? Porque o empresário, ele visa o lucro. E aí vocês chegam com todo esse discurso de pensar no trabalhador também, que não é só pensar no produto final, em quanto que você vai ganhar, mas é pensar também em todas as pessoas que estão ali trabalhando junto. E aí como é que é a recepção desse pensamento, desse trabalho de vocês nas empresas? E o Nari?
Olha, isso não é muito complexo da gente explicar, né? Ou seja, nós temos muitos amigos, né, pessoais ou parentes, né? Ah, eu saí da empresa, aquele local não tinha clima, aquilo não era legal para se trabalhar. Outro dia eu fiz uma palestra sobre esse tema, né, em uma universidade aqui em Fortaleza, e só trazendo um caso, fazendo um parêntese, e o cidadão, proprietário de um restaurante, segundo ele, disse-me: olha, o meu restaurante é excelente, uma localização ótima, tem um cardápio fantástico, mas os meus garçons, os meus funcionários não param lá, né? Eu tenho um turnover altíssimo. Então eu coloquei a pergunta para ele: você conversa com eles? Seus funcionários são felizes? Você tem uma relação de proximidade com as pessoas? Porque as pessoas não são mais objetos nas organizações. Porque todos nós hoje, nos dias de hoje, estamos querendo saber para quem trabalho, por que trabalho e o que é que eu faço. Então essa pergunta é muito atual hoje em dia e é o que está fazendo as empresas abrirem ou fecharem ou serem incorporadas por outras que possuem uma grandeza maior no seu desenvolvimento humano das organizações. Então essa é a grande mensagem, a grande sacada, né? Ou seja, uma empresa, uma coletividade, para que ela seja próspera, ela tem que estar integrada. Olha como é que está o exemplo hoje, né? Ou seja, o que a gente tem trazido hoje do nosso país, fazendo um parênteses, né? Ou seja, quantos brasileiros deixando o país?
Muitos.
Quantas pessoas saindo e deixando? Porque estão se desconectando com a nossa essência. Aquela essência dos nossos avós, das nossas educações anteriores, né? Então isso está se perdendo. Então temos que fazer esse resgate, né, do coletivo. Precisamos um dos outros. E somando somos mais fortes. Essa é a grande questão. É a grande sacada. Embora eu seja engenheiro, mas engenheiro não é mais só números, não é mais máquina. Engenheiro são pessoas, é gerir recursos. E se você não está preparado com este olhar, com este empoderando as pessoas, que elas podem, que é possível. Nós vivemos no estado do Ceará e temos grandes resultados quando a gente aposta nas pessoas. Nós temos aqui N exemplos. E eu fico muito feliz na empresa em que eu trabalho atualmente, quando a gente conecta as pessoas e que as pessoas podem ser promovidas internamente com o desenvolvimento do conhecimento, estimulando, né, o aprender, o voltar a estudar. E nós, como gestores, somos espelho. Assim como o pai e a mãe é espelho dos filhos. Então, está tudo escrito, né? Ou seja, é importante que a gente mantenha esse resgate dos nossos antepassados, né, coligados com as organizações. Então, assim, o que o Pierre Weil fez, ele não inventou a roda. Na realidade, ele mostrou mais uma vez, ou seja, a história da humanidade.
Complementando até que com o que o Nari está comentando, né? Um dos conceitos básicos da psicologia transpessoal é a ampliação da consciência individual das pessoas. É quando você amplia a sua consciência, você percebe a realidade de uma maneira diferente. Você tem uma outra visão. E quando a gente traz isso para a organização, naquela ideia que a organização é um conjunto de indivíduos que pensam coletivamente, a gente está falando em ampliar a consciência coletiva da organização, que vai perceber a realidade em que ela se encontra de outra maneira. Então, conflitos, problemas que você pode ter dentro de uma organização, que é natural isso acontecer, são resolvidos e encarados de uma outra forma. Você está com uma ampliação de consciência coletiva maior.
Interessante. E aí, Marcos, nesse sentido, como é que a espiritualidade ela entra no ambiente corporativo, aí auxiliando e estabelecendo, portanto, essas conexões com uma empresa coletiva, né, que também é um conceito diferente?
Sim, quando a gente fala em espiritualidade, já existe até um certo preconceito, né? Principal, a palavra em si, né, já traz um certo preconceito dentro de organização, dentro do mundo corporativo, principalmente no Ocidente, né? Que é, não é comum isso. Então a gente tem que tirar um pouquinho essa mistificação, que não é a religiosidade quando a gente fala espiritualidade.
Ah, é, muita gente confunde espiritualidade com religião.
Isso, não é isso, né? A espiritualidade é algo maior, né? São todos aqueles, realmente todos aqueles valores construtivos, né? Que a gente tem, todos têm, a gente tem que fazer despertar esses valores, equilibrar entre esses valores para que o ser humano possa viver de uma maneira mais harmônica.
E, que valores, né, são esses?
Um exemplo básico, por exemplo, uma fraternidade, uma cooperação, o amor, né? Ética. A gente fala de ética, parece uma coisa tão... Ética deveria ser muito natural falar de ética. Todo mundo deveria trabalhar com ética, com honestidade, com transparência, né? Isso é espiritualidade, na verdade. São valores construtivos, valores morais, né? Bacana. Então, quando a gente consegue movimentar isso, são valores simples, né? Na verdade, são muito simples isso, né? A gente colocar isso dentro de uma organização, a gente consegue atingir o resultado.
Agora sim, é simples colocar isso dentro de uma política empresarial? Essa é a pergunta principal, né? Porque não é só o interesse do gestor. Aí também vai ter todo um trabalho que vai ter que ser feito dentro da empresa.
Aí eu posso dar um exemplo para você prático.
Ah, eu quero.
Nós trabalhamos com uma empresa em Salvador. Vou dar até o nome da empresa. É um grande hospital, chama Lito Center Hospital. Dr. Modesto Jacobino, que é um dos gestores do hospital. Já há mais de 4 anos a gente faz um trabalho com eles nesse sentido de levar essa modificação, essa mudança cultural dentro da organização, iniciando pelos sócios, iniciando ali pela parte onde existe a identidade e trazendo isso depois para os colaboradores, para os relacionamentos, para o nível de processos, recursos. E nós pudemos perceber em 4 anos, para você ter uma ideia, a mudança que ocorreu com os colaboradores. Porque quando a empresa começou a olhar o todo, olhar o social, olhar o colaborador, a comunidade, porque eles fazem um trabalho muito interessante dentro da área da saúde, eles estão no hospital, dentro da periferia de Salvador, os funcionários começaram a ficar engajados com essa ideia, porque eles começaram a ver essa participação. E aí eu me perguntei às vezes assim, mas por que que está acontecendo isso? Aí a gente vai verificar assim, que a maioria dos colaboradores ou moram, ou têm parentes que moram nas comunidades, na periferia. Então, eles estão trabalhando dentro de uma organização que olha para isso. Faz tudo diferencial. Então, literalmente, eles vestem a camisa.
Bacana.
Isso é muito interessante. É uma coisa assim que a gente pode falar de fato que ocorreu, uma delas, né, que ocorreu, e que o empresário acabou vendo o resultado. Essa empresa, esse hospital, ele acabou sendo mais conhecido. Até o marketing social, vamos dizer assim, né? Ele acabou sendo mais conhecido, ampliou o movimento do hospital e ele está fazendo um trabalho diferenciado. Todos os funcionários dele, assim, impressionante, todos os funcionários desse hospital amam o que fazem. É muito interessante isso, né? Eles têm orgulho de falar, eu trabalho no Hospital Lito Center com o Dr. Modesto.
E aí também tem a questão da valorização desse profissional, né? Que se sente ali reconhecido, pertencente àquele valor, àquela missão da empresa. Isso é fundamental, é fundamental. E como é necessário esse pensamento para o ambiente da saúde, que naturalmente é um ambiente já ali de desumanidade praticamente. Então é muito importante citar esse exemplo, viu, Marcos? Porque é um ambiente extremamente necessário que tenha uma política e um pensamento como esse.
Eu queria, já falando nisso do exemplo, se me permite, ou seja,
permissão
posso falar...
concedida.
Obrigado. Só somando com o que o Marcos está colocando, né? Temos exemplos, sim, aqui no nosso estado, né? Eu falo da M. Dias Branco, onde eu sou gerente de processos industriais, e na M. Dias existem vários trabalhos internos, né? Honrando o legado, né, do seu Ivens Dias Branco, trabalhos de capacitação e desenvolvimento dos nossos colaboradores, integrando as pessoas nos seus postos de trabalho, né? Ou seja, desde o treinamento interno, desde o treinamento do comportamento, desde o treinamento das escolas internas, para que eles possam desenvolver internamente e crescer dentro da empresa. Então, isso não se paga, né? Isso se sente, né? Ou seja, quando você vê aquelas pessoas que possuem 20 ou 30 anos, pessoas com uma certa idade, que são a prata da casa, como costumamos dizer, que estão lá felizes, né? Ou seja, você conversar com um funcionário que ele, bom dia, tá tudo bem, ele tem aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso com um olhar que brilha, dele ter orgulho, né, de estar numa empresa que o reconhece pelo seu papel social, por ter sido aquelas pessoas que fizeram a MDia ser uma empresa que é hoje e que estão lá juntas, né? Ou seja, presentes e se desenvolvendo. Então, isso vem muito como um resgate, né, daquilo que foi plantado lá atrás, ou seja, honrando um legado que lá se encontra. Então, isso é transpessoal, né? Ou seja, as pessoas integradas no seu contexto. É 100%? Obviamente que seria, não seria lógico eu falar que 100% das pessoas, porque nós somos seres humanos, os dedos das mãos não são iguais, né? Mas praticamente, né? Ou seja, o clima torna-se diferente numa organização como essa.
Eu converso com Ilnari Marinho e Marcos Mendes, autores do livro Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal, publicada pela editora Umeara, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Férias à vista! Oba! Quanta alegria! E o que você vai fazer nessas férias, filha?
Quero visitar a vovó, passear no rio, ir pro parque, jogar bola, pintar o set.
Então, já sei. Vamos fazer programas bem diferentes, certo?
Legal!
E se preferir ficar em casa, lendo, brincando, descansando, também pode.
Ah, eu acho que o importante é sair da rotina e aprender coisas novas, né, filha? Isso ajuda a ter um bom desempenho quando você voltar pras aulas.
Ô, pai, a gente tá falando de férias.
Eu sei, né? Mas é durante as férias que a gente recarrega as baterias.
E depois, tem mais pique pra aprender, né?
Puxa, vou voltar ainda melhor pra escola.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Informe Literário.
De 7 a 10 de agosto será realizada a primeira edição da Festa Literária do Cariri. A escritora cearense Ana Miranda será homenageada desta edição e participará da mesa Literatura e Jornalismo, ao lado do escritor Ronaldo Corrêa de Brito, e também fará um bate-papo sobre o seu romance Semiramis. A programação da primeira Festa Literária do Cariri é gratuita e reúne lançamentos literários, debates, exposição da Academia dos Cordelistas do Crato e do artista Pablo Menier, além de apresentações musicais, dança e teatro. Informações e inscrições pelo site festaliterariadocariri.blogspot.com.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de aclamado lançamento na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o livro Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal, publicado pela editora Umeara, de autoria de Ilnari Marinho e Marcos Mendes, chega ao Autores e Ideias nos fazendo refletir sobre a felicidade no trabalho, em especial no ambiente corporativo. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. O Marcos citou a questão do marketing social, né? E vários estudos apontam que, sobretudo, os jovens que estão recém-formados, eles estão com uma preocupação social muito maior. Então, as empresas, elas também estão se adequando a esse novo movimento. Então, é uma questão de pensar na ecologia, pensar em tratamento de seus resíduos, é pensar numa relação mais próxima com a comunidade. Então a gente vê, por exemplo, empresas que têm um trabalho social ali no entorno, né? Pensa também no impacto produtivo que vai gerar para aquela comunidade onde ela está inserida. Isso tudo tem a ver também com psicologia transpessoal. Ou não, tô falando uma coisa errada, me corrija.
Claro que sim. Tudo que é construído com as pessoas, pelas pessoas e para elas, para se dar uma continuidade, é transpessoal, né? Ou seja, eu queria trazer esse contexto, você trouxe um tema que está muito claro hoje nas organizações, que é essa geração Y, né? A geração Z, os jovens que estão chegando hoje. E aí, só um parênteses, né? Ou seja, esses jovens que estão sendo educados hoje de uma maneira, o jovem do WhatsApp, né? O jovem do computador, né? Que esse jovem, ele está chegando nas organizações e ele está um pouco desconectado da sua família, porque ele está sozinho, né? Ou seja, seja na creche, seja na escola, seja no seu contato social, que, diferente de antigamente, que nós íamos para a casa da avó, brincávamos e jogávamos bola. Hoje em dia, por várias questões, não estamos tendo mais essa felicidade, e essa pessoa está chegando nas organizações solitária, né? Ou seja, com a falta do amor, do cuidado, daquilo que ela poderia ter tido enquanto jovem. E aí é uma preocupação nossa hoje enquanto gestores, né? Ou seja, como conectar essas pessoas em unir uma geração jovem com as outras gerações mais idosas, para que ela não fique solitária. E é por isso também, outro dia estávamos lendo várias teses, né? Ou seja, da questão das startups, né? Que estão proliferando. É positivo? É saudável? É sim. Mas veja qual é a faixa etária das pessoas que estão em startups, né, começando outros negócios. Ou seja, são pessoas jovens, que se você coloca uma pessoa jovem hoje num ambiente profissional, onde tem várias faixas etárias, ou seja, ela não se conecta muito facilmente.
Não, é.
Porque ela está querendo subir e ganhar a curto prazo. Então tem aí todo um processo social que precisa ser resgatado.
Interessantíssimo. Porque o que o Yunari está falando e o Marcos estão falando aqui conosco é algo que a gente vê diariamente. Não precisa muita abstração para imaginar esse ambiente. É só a gente imaginar o nosso ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho que você conhece. E aí, o livro que a gente está conversando, Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal, publicado pela editora Umeara, ele traz nesses 10 capítulos e essas informações dessa psicologia transpessoal, questionando os motivos de tantas pessoas dentro dessas organizações se sentirem desanimadas, temerosas com o futuro. Como é que eu posso me sentir motivada dentro do meu ambiente de trabalho? Eu acho que essa é a pergunta principal. É a pergunta, acho que todo mundo se faz. Por exemplo, quando eu saí da universidade, me falaram a seguinte máxima: Lília, você tem que trabalhar em um local em que você acorde todo dia de manhã e você tenha gana, vontade de estar lá. Porque a partir do momento que você se levantar e dizer: ai, meu Deus, eu vou para aquele trabalho chato, vou ter que cruzar com aquelas pessoas chatas, mas eu preciso estar lá para poder pagar minhas contas, você tá no ambiente errado. E isso, gente, foi fundamental para minha formação, para minha escolha laboral. Mas e aí? Eu quero que vocês, que são, ó, bom, vocês é que sabem, né, essas teorias, que são os conhecedores, expliquem pra gente como é que a gente faz pra se sentir motivado na empresa.
Olha, eu acredito que nós tivemos que nos desconstruir, né, para construir, né, dentro deste tema. E pra já, a grande verdade é: a empresa não tem o papel de motivar ninguém. Eu digo aos ouvintes, né, que estão agora nos ouvindo, que esse papel não é da empresa. Ah, eu já tive alguns casos de colaboradores meus, e foram de empresas que eu trabalhei, que a pessoa chegava para mim: se você me der o aumento, eu amanhã vou render melhor. Eu digo: como? Não é assim, né? Ou seja, não é, a empresa não tem esse papel paternalista. A motivação vem de dentro. Não acorde de manhã cedo não com energia para ver se você não tem um dia feliz. Então, essa é a grande questão. A motivação é interna, não é externa. Ou seja, o meio, ele contribui, mas tudo parte das pessoas. É por isso que quem desenvolve as organizações são pessoas. Para tornar uma empresa transpessoal, uma empresa bacana, que a gente tenha gana e orgulho de trabalhar, isso são as pessoas que as fazem, que as tornam a melhor. O país que nós queremos somos nós, não é lá de cima. Não é as paredes que vão dar a organização, porque ela é bonita, é limpa e é estável. Porque daqui a uns meses a gente vai estar desestimulado e buscando mais e mais. O ser humano, ele é competitivo. Mas essa parte da motivação é interna. Isso para mim foi o grande tapa de luva de pelica que eu recebi dos nossos professores, né? Ou seja, como assim motivação? Não acorde de manhã não animado para estudar? E aí outra coisa: o ambiente não é legal, mude. Ou você é o ator principal da sua vida, ou você é coadjuvante. Mas até a gente chegar nos 90, 95, 5 ou 100 X anos, a vida é nossa. Cabe a nós, né? Ou seja, perceber aquilo que os nossos pais diziam, lembram? Os pais diziam: estude, né? Que eu estou pagando os seus estudos para você estar melhor. Isso eu falo da minha experiência pessoal, por ser um nordestino, né? Por ter vindo de família mais humilde. E graças aos nossos ensinamentos, eu fui atrás, né? Fui atrás, eu fui estudar, fui morar fora, voltei para o estado do Ceará. Estou feliz. Que a grande questão, você tem que estar feliz com o que você faz. É que nem o casamento, é que nem as relações, é como tudo. Motivação é interna. Essa é a minha mensagem, né? Até o meu mantra, né? Ou seja, pro dia a dia.
Marcos?
Uma das grandes motivações, eu acredito, para o colaborador, para as pessoas, né? Como você disse, Lina, acordar cedo com garra e vontade de ir trabalhar, saber por que você está fazendo isso, acho que uma das grandes motivações é o colaborador identificar qual é o propósito da empresa, qual é o propósito de existência daquela empresa no que ela faz, no que ela produz, no que ela presta de serviço, para que se identifique com ele. Porque senão não tem motivo dele estar trabalhando simplesmente para subsistência, né? Uma grande parte das empresas a gente percebe que ela mostra o que ela faz. Olha, eu faço tal produto e como eu faço esse produto da melhor maneira possível. Elas mostram muito isso. Mas se elas mostrassem assim, por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Qual é a minha contribuição para a sociedade? Olha, minha contribuição é essa e eu faço tal produto para contribuir com isso. Muda totalmente a visão. E quando a gente está identificado no porquê, é mais fácil a gente alinhar os nossos propósitos. Eu não vou levar o meu propósito de vida para dentro da empresa se eu não sei nem qual é o propósito da empresa. Quando eu sei claramente qual é o propósito maior, por que que ela existe, por que que eu estou trabalhando ali, eu consigo alinhar com o meu propósito. Se eu alinhar com o meu propósito de vida, eu vou ser feliz. Isso é claro, eu vou trabalhar num lugar que eu identifico o propósito. Senão eu não vou, eu vou para outra empresa. Eu mudo de emprego, mas eu vou atrás do meu propósito.
Muito interessante essa discussão.
Eu tenho dois exemplos, né? Ou seja, que fazem a gente pensar. Né? Vamos supor que nós tivéssemos amigos nossos pessoais que disséssemos, eu trabalho numa empresa de material bélico. Material bélico produz armas que vão
para a guerra
e matar pessoas. Nossa, você, bacana, né? Você trabalha numa empresa que mata os outros. E um outro exemplo, eu trabalho numa empresa que produz cigarros. Ou que produz material tóxico que possa contaminar pessoas. Ou seja, que propósito é esse? Será que essa pessoa é feliz? Ou seja, então não é só salário, ela tem que estar conectada para que ela possa render mais. Então isso que o Marcos colocou é muito importante, né, enquanto identidade. Né? Ou seja, aí vem a questão, né? O nosso país, a nossa essência, os nossos valores, para que a gente possa transformar o nosso futuro, né? Deixar um legado. Acho que é a grande mensagem também do livro, né? É uma abordagem, né, de desenvolver empresas através desse olhar.
Muito bacana. Bom, eu quero entender mais isso e eu vou fazer uma provocação para vocês no final do programa, tá? Mas eu quero muito que vocês expliquem, está lá em Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal, essa obra lançada em Fortaleza, lá na FIEC, publicada pela editora Umeara. Vocês explicam o que é a metodologia japonesa chamada de manutenção produtiva total. O que é isso, gente?
Isso é uma metodologia de melhoria contínua, ou seja, que existe, que nasceu na Toyota em 1970, e é um processo para que nós possamos reduzir problemas, perdas e desperdícios nas organizações. Como tudo, nos postos de trabalho existem métodos, rotinas, procedimentos. E o TPM, que é essa metodologia, é uma metodologia de melhoria contínua, assim como o Lean Manufacturing, assim como o Kaizen, como o PDCA, o 5S, são ferramentas. E aí no livro tem essa metodologia que a gente aborda de melhoria contínua. O TPM é a mais clássica, né, que existe hoje no mercado, onde nós podemos desenvolver pessoas com métodos para que a gente possa reduzir problemas nas organizações.
Muito legal, assim, eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, bom, porque, claro, assim como vocês que nos acompanham, a gente quer estar sempre feliz no ambiente de trabalho. E aí, portanto, entra um aspecto abordado no livro, Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal, que são os aspectos holísticos que o Marcos estava explicando para a gente. Como é que as empresas elas conseguem manter as pessoas engajadas, conscientes do seu papel no mercado de trabalho? E aí o Marcos citou o exemplo do hospital lá em Salvador, mas eu queria que vocês falassem para a gente de uma maneira assim, que eu pudesse, na minha casa, pensar, antes de sair para o trabalho, alguma, se existe, né, se há possibilidade de se fazer isso, alguma ferramenta, alguma prática, algum exercício para que me conecte com o meu ambiente de trabalho. Marcos, isso existe?
Existe. E eu vou dar um outro exemplo para você, de uma outra empresa. Posso citar esse exemplo tranquilamente, que é do grupo Parmalá, que é um xará, que chama Marcos também, presidente do grupo Parmalá.
Foi proposital, então.
Que ele, com a sua equipe, com seu staff, antes de cada reunião que eles vão ter, ou com fornecedores, ou com algum cliente, ele chama a equipe e faz 5 a 10 minutos de meditação. A meditação para esvaziar a mente, para se conectar com o eu interior, para que quando eles saiam para iniciar uma reunião, eles estejam atentos, eles estejam despertos, totalmente plenos e integrados onde eles estão, no aqui e agora. Uma prática de meditação simples dentro de uma organização empresarial multinacional.
Bárbaro, né? Eu adoro meditação, mas eu fico imaginando aquele trabalhador que tem resistência, que tem preconceito.
E você sabe que às vezes quando a gente fala em meditação, acha algo assim, oriental, uma coisa mais complexa. Um simples exercício de respiração com os olhos fechados, você se conecta. Você começa a liberar, a se desconectar do externo. Conecta-se com você. Então você fica inteiro no lugar. É um simples exercício de respiração, por exemplo.
Você sabe que o sorrir, né? Ou seja, é um excelente remédio, né? Todas as pessoas falam, né, da terapia do sorriso, mas eu tenho uma técnica minha, não porque seja uma técnica, mas é da minha essência, né? Ou seja, quando você está com pessoas que estão lá nos seus postos de trabalho, o dar o bom dia olhando nos olhos, o sorrir para as pessoas, o apertar a mão dela, dar aquele abraço gostoso. Nossa, você sente que a pessoa ali, ela vibra com aquilo. Nossa, ele está me vendo, né? Ou seja, e aquilo faz ela se tornar diferente, né? E ela dar melhor de si, porque eu não estou aqui, ele não está me comparando aqui como uma peça, né? Como um objeto, mas sim como ser humano. Então, essas terapias, esses dizeres, né? Esses olhares, essas experiências, o tocar as pessoas, o sentar um pouco com elas para perguntar, você está feliz? Né? Ou seja, é até importante, até dou uma dica, a minha terapeuta, ela dizia o seguinte: as pessoas são capazes de perguntar até 3 perguntas a você, e depois não se pergunta mais nada. As relações hoje estão um pouco perdidas. Primeiro, qual é o seu nome, onde você mora e o que você faz? Todo mundo pergunta isso hoje em dia, né? Ou seja, quem é você, onde você mora, qual é o bairro, para ver uma questão, condição social. Então, mas ninguém pergunta se você está feliz.
Verdade.
Então, você está feliz? Me conte uma história, me faça um fato. Isso é conectar com a essência das pessoas, né? Isso é sair do feijão com arroz e entrar nesse hemisfério do ser humano. E aí você conecta. E aí as pessoas nas organizações, quando você traz um olhar diferente, elas vão dar mais de si, porque ela está sendo valorizada, humanizada no seu processo. E aí aquela questão, não é só dinheiro, né, nas organizações. Né? Ou seja, a gente tem que estar feliz, porque, gente, problema vai ter em todas as empresas, não existe a empresa cor-de-rosa.
Com certeza.
As empresas só mudam o CNPJ, mas vai ter lá sempre o Marcos, o Yunari, a Lilian, ou seja, vão estar lá. Né? Ou seja, e a sacada é, seja feliz. Né? Uma vez eu estava numa empresa que o cara, um treinamento, lá no passado ele dizia, mas, e sempre que eu dava um exemplo, ele falava, mas quando a empresa não quer, quando a empresa não faz, quando o teu chefe não deixa, quando parará. E teve um momento que eu digo, meu amigo, você está insatisfeito? Não dá para você sair? Não tem oportunidade lá fora? Vá fazer yoga. Vá ser feliz, meu amigo, mas não traga esse negativismo.
Essa insatisfação para o seu trabalho.
Para a sua vida pessoal, pelo amor de Deus, faça do limão, né, uma limonada, né, faça diferente. Não podemos estar arrastando correntes com a cabeça para baixo, porque não é a empresa que vai nos dar isso. E sim nós que transformamos, pelo amor de Deus. Somos nós que vamos mudar esse país. Somos nós que vamos transformar uma sociedade. E isto está muito claro. Por que é que civilizações que são dizimada se recompõe muito facilmente.
Né? Então, o exemplo aí da Nagasaki, né? Uhum. É incrível. E hoje um exemplo para o mundo inteiro das bombardeadas durante a Segunda Guerra. E Nagasaki, incrível, né? Uma educação, tudo. Eu tenho uma provocação para fazer para vocês dois, porque estamos falando de um momento urgente, necessário. Esse tema caiu assim como uma luva, e para esse momento que a gente vive, que a gente enfrenta, e é lógico que eu não posso terminar o programa sem fazer essa pergunta. Marcos e Yunari, vocês são felizes,
Marcos? Muito feliz.
Não vale mentir.
Muito feliz em explicar por quê. Eu trabalhei, a minha formação é contabilidade e administração de empresa, bem corporativa. Trabalhei 25 anos com um escritório de contabilidade assessorando empresas multinacionais, corporações. E de 10 anos para cá, eu queria parar com tudo isso, fazer psicologia transpessoal para atender em consultório. Eu não queria mais essa vida corporativa de buscar maximizar o lucro a qualquer preço. E quando eu comecei a fazer essa psicologia transpessoal, antes eu fiz outras terapias, outros estudos voltados para essa parte holística, mas quando eu entrei na parte da psicologia transpessoal, e foi no momento que nós conheci o Nari, eu percebi que eu podia aplicar tudo isso no que eu sempre soube fazer. Eu fiz a vida toda, trabalhei a vida toda com corporações, na parte corporativa, empresas. Eu trouxe esse conhecimento para as empresas, enxergando que a gente poderia fazer de uma maneira diferente. E isso traz muito prazer. Cada dia que eu acordo, cada domingo à noite, né, que a gente assiste o Fantástico e fala, nossa, que legal, amanhã é segunda-feira, eu vou poder sair para trabalhar, eu viajo muito, atendo, né, em todos os estados, e é muito bom, porque a gente percebe a importância que o nosso trabalho está representando. É uma pontinha que seja, mas o que a gente está conseguindo fazer para o todo, para o coletivo. Quando vai numa empresa, consegue plantar uma sementinha e ver depois de 3, 4 anos frutificar e ver as pessoas engajadas e ver as pessoas assim felizes. Isso dá uma felicidade muito grande. Então eu posso falar que meu trabalho hoje me traz muita felicidade.
Que bacana. E o Nari?
Olha, feliz sim. E esse livro, ele vem... Você acredita que depois desse livro vão vir mais 2 livros, né? Que já tenho já pré-preparados, né? Esses livros, né?
Uau!
Eu acho que isso desatou agora a veia, né? De estar escrevendo. E o escrever é colocar no papel a minha essência, né? Ou seja, aquilo que a vida me deu, né? Ou seja, desde a minha origem mais humilde até o profissional que sou feliz hoje, para que a gente possa passar isso para outras gerações, para minha família, para filhos, né, para sobrinhos, para conhecidos da gente. Porque isso é o que a gente deixa na vida, né? Ou seja, não é passar aqui à toa, mas passar aqui dizendo, olha, que legal, conheço fulano e cicrano, e que pessoa bacana, né? Eu falo muito, né, que às vezes você tem amigos e colegas e que você tem prazer de estar com aquelas pessoas. E isso me espelhou muito. Comecei a despertar, nossa, fulano é tão bacana, o que é que ela tem de diferente? E aí quando eu fui entender, a pessoa feliz. Eu digo, poxa, aí eu fui estudar o que é felicidade. Felicidade é ter prazer com o que faz. Problemas nós temos todos os dias e sempre teremos, e que bom, não é? Senão a vida devia ser uma chatice. Mas é superar tudo isso de uma maneira mais tranquila, né? Ou seja, porque senão seria tudo muito amargo, né? Ou seja, nessa essência. E isso é o meu propósito, né, de vida hoje, né? Ou seja, passar para as pessoas aquilo que eu recebi, né? Porque eu sei que dessa forma a vida vai me proporcionar momentos melhores, né, nos próximos anos.
Ah, eu acredito muito nisso. E eu vou dizer para vocês, eu quero esse livro agora na minha cabeceira, porque eu tô muito envolvida com essas questões mesmo. E eu quero, claro, conhecer um pouco mais, entender como é que a gente pode estar mais motivado no ambiente de trabalho, sermos mais felizes, estarmos conectados com a missão, com os valores das empresas em que trabalhamos, e até para a gente pensar sobre o nosso papel dentro da empresa, para a gente se pensar como sujeito no mundo, sobre o que eu estou fazendo, né? Mudar, dar uma guinada, romper com certas práticas, enfim. Eu vou fazer muito essa leitura, estou precisando dessa leitura, inclusive, e eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente também está muito curioso para conhecer o livro Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal. O livro foi lançado agora, no último dia 26, na FIEC, mas onde é que eu posso encontrar e adquirir a publicação?
Bem, o livro ele está disponível na Amazon, né, no site da Amazon para leitura, e também nós desenvolvemos um site, desenvolvendoorganizações.com.br, onde vocês podem entrar no site, fazer a solicitação, né, o pedido, a compra, e nós entregaremos, né, no seu endereço.
Ai, que bacana! Então, qual que é o site?
desenvolvendoorganizações.com.br, e nós fazemos a entrega, né, via correios, por exemplo, né, até o endereço que a pessoa lá cadastrar.
Então, ó, tá aí para todo mundo que acompanha a gente do Brasil inteiro através da internet, acessa o site e faça o seu pedido de Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal. Meninos, eu quero muito agradecer a gentileza de vocês terem vindo aqui, compartilhado conosco um pouco mais sobre esse trabalho incrível que vocês desenvolvem, e agora poder também compartilhar com um público muito maior através da literatura, através dessa publicação. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Nós que agradecemos a presença aqui, agradecemos a você, Lilian, aos ouvintes, essa oportunidade de estar divulgando um pouco esse trabalho, falar um pouquinho sobre esse tema que para nós realmente é apaixonante. Muito obrigado.
Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a você, Lilian, né, que nos deixou aqui muito à vontade, né? Parece-me que vamos passar a noite falando sobre esse tema, né? E que bacana. Obrigado a todos os ouvintes e até uma próxima.
Por favor, gratidão. E depois deste nosso bate-papo com os autores Ilnari Marinho e Marcos Mendes, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Julho é o mês de nascimento de um dos maiores nomes da nossa literatura ocidental. Estou falando de Franz Kafka, nascido em 3 de julho de 1883 em Praga, na República Tcheca. Sua narrativa escrita em alemão antecipou a opressão que viria no século XX. Kafka é considerado uma das mais significativas figuras da literatura moderna. Em seus livros, aborda temas como a solidão, a frustração, a sensação de culpa e a angústia dos seres humanos quando se deparam com forças desconhecidas, que estão fora do alcance e da compreensão das pessoas. Dentre as suas obras se destacam Metamorfose, O Processo, O Castelo, O Desaparecido ou América. A força de seus textos é tamanha que o termo kafkiano é usado para explicar situações sociais angustiantes ou grotescas. Kafka morreu no dia 3 de junho de 1924, vítima da tuberculose, na Áustria.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.